Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Eu quero começar o episódio de hoje com uma pauta, com um tema bastante distante aqui da nossa rotina. Aliás, muito distante. Quando eu digo muito distante, quero dizer uma cidade perdida na Turquia, a centenas de quilômetros de qualquer lugar, um destino turístico meio ali sonolento, porque tem algumas ruínas. O que acontece, nessa cidadezinha, até ver o nome aqui que eu já esqueci o nome, nessa cidadezinha na Turquia foi encontrada o quê? Uma ruína romana? É comum. Uma ruína grega? É também comum. Foi encontrada uma espada viking. Vamos lá, uma espada viking. O que que está fazendo uma espada viking numa cidadezinha perdida na Turquia? É a história, eu acho a história especialmente interessante, até tem uma anedota pessoal para contar aqui, mas na verdade é o seguinte, ó, quer ver, vamos ver se eu acho aqui, como é que é a cidadezinha, plá, 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 cadê a cidade? Estou procurando o nomezinho, Patara. Ela fica a 200 e tantos quilômetros da cidade mais próxima, e a história é a seguinte, vamos lá. Vikings, norte da Europa, certo? Que seria hoje talvez Dinamarca, Suécia e tal. Vikings que, né, começaram a florescer ali há 1300, 1200 anos. Né? Vikings que foram invadindo o que hoje ali é a Inglaterra, que foram ali se embrenhando pelo que hoje é a Rússia. Mas os vikings, além de serem conquistadores, né, e saqueadores, né, o business model, né, o modelo de negócios viking original era basicamente saquear. É lógico, a gente tem que levar em conta que muitos dos relatos, né, dessa atividade econômica, por assim dizer, dos vikings, podem ser um pouco exagerados, porque são relatos que são feitos pelas vítimas. As vítimas normalmente eram monges que eram torturados, mortos, queimados na hora que as suas igrejas lá no fim do mundo eram saqueadas pelos vikings. Pois bem, o relato pode ser um pouco exagerado, mas os vikings tinham essa tradição aí de saque. Eles tinham navios, barcos muito rápidos que conseguiam avançar em rios, então eles conseguiam entrar dentro do continente, saquear e voltar. Pois bem, mas outro lado, né, fascinante aí da atividade viking é que eles eram bons comerciantes. Então, muitas vezes, sei lá, quando eles chegam no império, como era ali na questão da Turquia, quando eles encontram, sei lá, Constantinopla, eles não vão conseguir conquistar Constantinopla, então, bom, né, porque os caras têm um exército gigante, etc. e tal, então vamos aí ser negociantes e tal. E outro aspecto interessante dos vikings é que, isso eu realmente não sabia, na Turquia, que hoje é a Turquia, né, que na época era Constantinopla, os vikings se prestavam muito bem a soldados, a mercenários, é tipo fazer uma tropa de elite muito bem paga. Aí os vikings ficavam felizes, porque imagina ali uma abundância de tudo, né, um lugar super abundante. Então não é tão estranho você ver vikings na Turquia. E eu vou contar uma anedota pessoal. Eu tive, acho que foi uma das coisas mais sensacionais da minha vida inteira, o privilégio de visitar em Istambul a Santa Sofia. Santa Sofia, ela foi construída inicialmente com um templo cristão, acho que no século VI, sei lá quem foi, faz um tempo. E aí o que acontece? Depois da conquista pelo islamismo, ela se tornou uma mesquita e hoje ela é um museu. Ela é um lugar aberto à visitação e é simplesmente espetacular. Acho que é a coisa mais bonita que eu já vi. E em dois cantos ali da Hagia Sophia, na verdade eu vi um só, tem um grafite. Grafite não, na verdade o cara rabiscou na pedra, rabiscou ali no mármore, runas, é o alfabeto viking. Aí eu lembro que naquela época eu falei, por que que tem uma... E tem lá uma indicação, olha aqui, tem uma runa, olha o que que tá escrito, é o nome do cara e tal. Eu estive aqui. E eu falei, como é que tem runas aqui em Istambul, nessa distância, milhares e milhares de quilômetros, como é que o cara pode ter vindo até aqui? Pois bem, agora as coisas se conectam, agora eu entendo, graças a esse artigo que eu vou dar o link aqui, que os vikings já eram meio fregueses ali, eles realmente chegavam tão longe assim, né? E não é tão estranho assim você encontrar uma espada viking muito bem conservada, inclusive com a bainha de madeira, que é uma coisa que normalmente não se preserva. Então, para você que tem algum fascínio pelos vikings, e acho que muita gente gosta dos vikings, né? Eu nunca entendi muito bem por quê. Então fica aqui um spoiler: viking não usava chapéu chifrudo, tá? Só para constar, isso é lenda. Acho que em alguma ópera, né, no século XIX, alguém inventou lá um personagem viking que tinha um chapéu chifrudo, aí ficou para sempre no desenho do Pernalonga, essas coisas assim. Então pronto, vikings na Turquia. Agora vamos voltar aqui para as coisas que costumam ser pauta aqui do radinho, né? Uma delas que eu achei bastante interessante tem a ver com uma notícia que a gente já comentou tempos atrás. Tempos atrás, mais ou menos um mês atrás, eu comentei aqui no radinho que tinham descoberto algo que realmente mexe com o DNA, mais ou menos, da nossa visão sobre o próprio DNA. O que acontece? Dentro de cada célula nossa tem mitocôndrias. Mitocôndrias é praticamente a usina elétrica, né? É o nosso gerador de força dentro de cada célula. A gente tem uma porrada de mitocôndria dentro de cada célula. As mitocôndrias, que por si só já merecem um episódio inteiro, já comentei outras vezes. As mitocôndrias, em princípio, e era isso que a gente acreditava, elas vinham só da mãe, né? Metade do seu DNA vem do pai, metade vem da mãe, mas por uma razão que ninguém entende direito e por um mecanismo ainda também completamente obscuro, as mitocôndrias que vêm do pai desaparecem, só as da mãe sobrevivem. Algumas espécies de animais são diferentes, né? Tem espécies que é só do pai que sobrevive, tem outras que mistura, mas na nossa só as da mãe sobrevivem. Então isso permitia várias coisas, inclusive traçar a genealogia, saber quem é a mãe de quem, quem não é, quem é filho, quem não é. Inclusive, sei lá, em 2000 e bolinha, alguém chegou à conclusão: bom, já que todo mundo tem, toda a mitocôndria vem da mãe, então eles fizeram um exercício de imaginar que, poxa, todo mundo vem da mesma mãe, que seria uma Eva primordial. Fizeram uma estimativa, imaginaram que essa Eva, que seria tipo a primeira humana, né, que teria dado origem a todos nós, teria vivido há 200 mil anos na África. Há outro estudo, alguns anos depois, também chegou numa conclusão parecida. Pois bem, isso eu já tinha comentado, mas o que é interessante é que esse artigo que eu vou dar link aqui, ele menciona que não só recentemente a gente descobriu que é possível sim que você tenha mitocôndrias do seu pai, né? É raro, mas acontece, ou seja, não é impossível, né? E isso coloca em xeque muitas coisas, inclusive a história da Eva primordial, inclusive os 200 mil anos, inclusive testes de maternidade e paternidade. E aí uma coisa muito interessante, que em alguns países, em algumas culturas, quando você, olha, eu quero saber se você realmente merece o passaporte italiano, português, etc. e tal, alguns dos critérios, né, para esse tipo de, né, escolha ou definição passam por provar se a sua mãe é de tal ou tal nacionalidade. Inclusive, quando a gente pensa na cultura judaica, você é judeu se sua mãe é judia. Então, muitas vezes, para você provar, né, que você é ou não é, você ia atrás da história do DNA mitocondrial. Pois bem, isso coloca em xeque, né, algumas conclusões que podem ter sido tiradas. Então, já não é mais 100% de certeza. Então, olha aqui que curioso, né? Quem diria que a descoberta, né, que sim, é possível que você herde as mitocôndrias do seu pai, que isso colocasse em xeque questões tão interessantes como o direito a uma nacionalidade, né, ou até a uma cultura. Eu achei, bom, eu pelo menos achei curioso. Uma outra notícia que me chamou a atenção também aqui, por conta do impacto, é um relato aqui no The Next Web. The Next Web é inclusive um evento bastante interessante, já teve aqui em São Paulo, eu já fui, em que há relatos que no Arizona, o Arizona está sendo palco de testes de veículos autônomos, porque o tempo lá está sempre bom, etc. e tal, não é um estado tão populoso assim, as leis favorecem, então tem um monte de gente testando carro autônomo, inclusive a Waymo, que faz parte do grupo do Google. O que eles estão relatando aqui é que tem gente protestando ou tentando atacar os carros ou tentando ameaçar os carros, inclusive estapeando os carros. Tem gente provocando colisões intencionais com os carros. Tem a história de um senhor aqui que sabia que ia passar um carro autônomo lá na frente dele, ele apontou um revólver pro carro, que acho que tinha um motorista dentro, aqueles motoristas de backup. Tudo isso mostrando sinais de uma indignação ou de um medo muito básico, de pessoas que talvez ou sabem muito bem o que isso representa ou não sabem muito bem o que isso representa, mas parece uma coisa a ser levada em conta, né? Parece, eu não sei se vocês ouviram essa expressão, mas muitas vezes quando você quer criticar alguém que é avesso à tecnologia, eu não gosto de tecnologia, acho tudo isso uma bobagem, você chama esse cara de ludita. De onde vem ludita? No começo da Revolução Industrial, muitos trabalhadores, né, que se viram ameaçados pelas máquinas automáticas, pelos teares, etc. e tal, eles se rebelaram e fizeram atos de sabotagem, de terrorismo contra as novas máquinas. E eles se chamavam luditas. Então, pronto, temos aqui uma nova geração de luditas atacando os carros autônomos. Aliás, curiosidade completamente inútil. Mas você sabe de onde vem a palavra sabotagem? Essa é interessante. No começo da Revolução Industrial, né, quando se tinha os primeiros teares mecânicos, né, movidos a vapor, seja o que for, né, teares que já tinham princípios ali de automação, você podia programar os teares, muitos trabalhadores se rebelaram contra as máquinas. E o que eles tinham como arma para eventualmente destruir ou danificar uma máquina? Tamancos. Eles pegavam os tamancos dele e jogavam lá nas engrenagens para sacanear as máquinas. Como é que é tamanco em francês? Sabot. S-A-B-O-T. Então, sabotagem quer dizer tamancagem, né? Cultura inútil aqui, direto do radinho de pilha. Falando em luditas e medo de tecnologia, eu recentemente fiquei muito surpreso, faz algum tempo já, por descobrir que um colega de trabalho era cético com relação ao homem na Lua. Ele achava que era, tudo isso era hoax, que era boato, que era fake news, que na verdade isso era tudo truque, que a NASA jamais colocou o homem na Lua, que aquilo era impossível. Bom, o indivíduo também estava começando a considerar a validade da história da Terra plana. Bom, pois bem, mas de qualquer maneira, muita gente, se você procurar, eu nem ouso fazer isso, mas se você procurar teorias da conspiração sobre a viagem à Lua, você vai achar um monte, envolvendo inclusive o cineasta Stanley Kubrick, do 2001 e tal. Pois bem, tem um artigo muito interessante aqui, com uma série de provas para demonstrar que sim, pousamos na Lua. Por mais ou menos 12, acho que são 12 astronautas, chegaram a pousar, andar, dirigir carro, jogar golfe, fizeram uma farra na Lua, e os vestígios estão até hoje lá. A gente tem fotos recentes mostrando as trilhas que eles fizeram andando, né? Tem lá os passos dos caras, tem as coisas que a gente deixou. Tem inclusive um espelho que eles colocaram na Lua, um espelho para quê? Para refletir, não para fazer a barba, né? Claro, mas um espelho para refletir laser. A ideia que funciona até hoje é o seguinte: você pega um laser, aponta para a Lua, esse espelho reflete, a luz laser volta, e aí você consegue medir a distância da Terra à Lua com uma precisão de centímetros. Isso ainda está funcionando. Então, caso você tenha aí algum amigo apaixonado por teorias da conspiração, está aí uma página bastante útil. Falta uma dessa para a Terra é plana, mas é só tomar um avião também. Um vídeo que eu achei que fosse fazer mais repercussão, eu lembro de ter comentado aqui no radinho, na verdade eu não comentei, eu surtei, né? Eu estava realmente espanando, porque o vídeo me deixou muito perturbado. Eu não sei se vocês viram, o vídeo se chama Selfish Ledger, é como se fosse o livro caixa egoísta, que é um título bizarro, porque que um livro caixa, um livro de contabilidade, vai ser egoísta? Na verdade, é um vídeo interno do Google, de alguns anos atrás. O Google está dizendo, não, veja bem, isso não é o nosso plano, isso é só um exercício intelectual, é só uma provocação ao pensamento. Pois bem, esse vídeo que vazou é, para mim, a coisa mais assustadora do mundo. Dá vontade de vender água de coco na praia, ter um sebo com livro usado, né? E realmente me afastar da coisa do digital, porque é simplesmente assustador. Eu vou dar o link para vocês assistirem. Por que o vídeo é tão assustador? Porque ele parte de uma comparação estranha, ele coloca o seguinte: Não sei se vocês já viram o título O Gene Egoísta. O Gene Egoísta é um livro do Richard Dawkins. A ideia dele é o seguinte: a evolução, na verdade, não é a evolução de um organismo, né? Um gene sozinho, ele não sabe nem que o organismo existe. Então, a evolução acontece no nível do gene. Cada gene, né, cada gene, ele está interessado só nele mesmo. Então, os genes estão interessados na sua própria sobrevivência. Então, a ideia dele é que não adianta pensar na evolução de indivíduos, espécies. Isso é um efeito colateral, né? O que acontece são os genes tentando se perpetuar. Então, o Google parte de uma história parecida e ele, que ele faz? As informações que a gente gera, todas, as pistas, onde você anda, o que você faz, o que você lê, o que você compra, quem são seus amigos, essas informações na cabeça do Google, elas, em princípio, elas teriam quase que vida própria, né? Elas deveriam ser tratadas independente de você. Então a ideia deles é como é que a gente coleta ao máximo essas informações, né? De todas as maneiras possíveis e imagináveis. E a ideia do Google é, inclusive, ser capaz de criar, por inteligência artificial, aparelhos novos ou gadgets novos para coletar dados que ele ainda não tem. Então vamos imaginar que o Google gostaria de saber qual é a umidade na sola do seu pé todo santo dia. Então, sei lá, eles vão fazer uma palmilha conectada. Estou inventando aqui. Mas a ideia deles é coletar o máximo possível de dados. Para quê? Para que o Google seja capaz de influenciar a humanidade ou os rumos que a humanidade toma. Né? Porque sabendo muito sobre você, né, sendo o Google o guardião de tudo o que a gente quer, o que a gente faz, ele teria condições de nos ajudar a tomar decisões melhores que nós mesmos. Então o Google decidiria por você e sem você perceber, ele levaria você num caminho mais positivo. Segundo ele, claro. Bom, em suma, parece um episódio do Black Mirror, só que tem 9 minutos. Pois bem, eu estou contando essa história toda de novo, assistam o vídeo, provavelmente o Google não quer que você assista o vídeo, mas assista, passe adiante, é bastante perturbador, mas o que esse artigo que eu vou comentar, que eu estou comentando com vocês hoje faz, é ver se nas patentes recentes do Google, que são inclusive posteriores a esse vídeo, existe algum sinal de que o Google estaria por baixo do pano realmente indo nesse caminho. E assim, algumas coisas mais ou menos sugerem, né? Por exemplo, porque o Google falou, isso não tem a ver com nenhum produto nosso, isso é só uma ideia. Bom, então tem uma patente que ele fez de 2015, que foi publicada ontem, ano passado, que diz o seguinte, uma patente para detectar e corrigir erros potenciais no comportamento do usuário. Ups, corrigir erros no comportamento do usuário. Quando você vai ver no detalhe, o que o Google quer fazer é o seguinte, você tem que ir para o aeroporto, você errou o caminho, está indo para outro lugar, o Google poderia ser capaz de dizer, olha, você deveria estar indo para o aeroporto, tio, o que você está fazendo? Você desviou. Né? Só que para chegar a essa conclusão, ele tem que ter acesso a uma quantidade colossal de informações. Né? Não só o endereço que você colocou no mapa, mas também a sua agenda, as suas comunicações, etc. E tal. Tem uma outra patente aqui, que é de compra assistida pelo smartphone. De novo, o Google sendo proativo na hora de te ajudar a comprar alguma coisa. É bacana, mas todas essas patentes, óbvio, têm a ver com o negócio do Google e de ajudar anunciantes. Então, deem uma olhada nessas patentes, tirem as conclusões por conta própria, né? Mas, por favor, assistam o Selfish Ledger, que é bastante preocupante. O que mais que tem para comentar com vocês? Falando em influenciar o comportamento, tem aqui um artigo interessante na BBC que diz o seguinte, várias mães estão putas com o Facebook, estão realmente se pronunciando contra o Facebook por causa de uma gafe horrorosa. O que acontece? O Facebook, quando percebe, e muitas vezes o sinal é sutil, ele percebe que uma mulher está grávida, ele começa a empurrar anúncio de coisas de bebê. Né? Então, você não precisa necessariamente ter dito para o Facebook, olha, eu estou grávida, mas ele vai vendo pelos seus posts, pelos seus interesses, que você está grávida e começa a te mandar anúncio de bebê. O que acontece quando a mulher perde o bebê? que é uma experiência traumática, eu já passei por isso, é uma coisa medonha, é horrível. O que acontece? O Facebook continua mostrando anúncios de bebê. Então, essas mulheres estão com todo o direito, né? Porque se o cara é tão inteligente assim, a ponto de adivinhar que eu vou ter um bebê, como é que ele é burro o suficiente para não perceber que o tom das minhas postagens mudou, o conteúdo das minhas postagens mudou? Por que que ele continua me empurrando isso? Isso só piora em muito a minha dor. Isso é um caso muito específico, é lógico, não é um caso massivo, não é uma coisa colossal, mas já indica aí os perigos dessas inteligências artificiais que não são tão inteligentes assim, né? Tem outro caso bastante interessante aqui, que tem a ver, sabe quando o Facebook sugere pessoas para você se conectar? Isso já foi pauta aqui no Radinho também. O que acontece é, ele consegue sugerir, às vezes, pessoas que não estão no Facebook, que você fala, como é que ele sabe? Né? É porque, em um determinado momento, isso eu já comentei aqui, o Facebook, subrepetitivamente, ou sem você saber, ou tentando fazer com que você não percebesse, melhor dizendo, ele pediu permissão para acessar as suas chamadas telefônicas e SMS. Né? Muitas vezes você deu ok ali, estava em letra miúda, você não viu direito, deu ok e deixou que ele acessasse a sua agenda de telefones e não só a agenda de telefones, mas para quem você ligou. Então, com base nessas informações, isso por si só é sórdido, né? Você não pode induzir o usuário a dar uma permissão que ele não está muito consciente. Isso já é sórdido, já é horrível, já foi tema de um assunto aqui no Radinho. Está envolvido, inclusive, o cara que deveria ser o campeão da privacidade do Facebook, ele não se manifestou. Pois bem, mas aí o Facebook, esse artigo aqui, que eu acho muito interessante, acho que é do Gizmodo, ele conta, de novo, usando um caso muito específico, o impacto disso. Por exemplo, ele cita uma garota de programa. A garota de programa, ela queria proteger a privacidade dela e dos clientes dela. Então, ela tinha no Facebook uma conta com... Tudo era fake, tudo. Ela usava um telefone desses descartáveis. Quer dizer, ela fez de tudo para proteger a privacidade de todo mundo. Mas o que acontece, como o Facebook acabou tendo acesso às chamadas, ela começou a aparecer nos amigos, né, nos possíveis amigos dos seus clientes. Os seus clientes começaram... Cara, é um escândalo, isso parece que deu muita dor de cabeça para quem trabalha ou para quem consome esse tipo de serviço. Então tá aí, né, o impacto que isso pode ter na vida de todo mundo, né, a inteligência artificial, que não é tão inteligente, ligada à absoluta falta de ética. O que mais que tem para comentar? Isso é uma coisa muito curiosa. Eu já comentei com vocês que não tenho a menor simpatia pelo Uber como companhia, porque é uma companhia com uma ética truculenta. Tão truculenta que tem um artigo aqui dizendo que alguns antigos parceiros do Uber estão fazendo ações, né, na justiça, dizendo que o Uber foi antiético, ou que ele foi truculento, ou que ele abusou do poder econômico. Eu vou dar um link aqui. Então, parece que se você for concorrente do Google, do Uber, prepare-se para um jogo realmente pesado. Essa ação vai levar a alguma coisa? Eles vão ganhar, vão perder? Eles têm alguma prova? Não tem? Mas só para, né, só para reforçar o quanto os caras jogam pesado. Mas o que eu quero comentar aqui é outra coisa bastante surpreendente, parece a revolta contra os carros autônomos, né? Nas cidades que tem aqueles patinetes, né, sabe esses patinetes elétricos em São Paulo? Eles estão começando a encontrar esses patinetes nos rios e lagos. Por alguma razão qualquer, tem gente jogando esses patinetes dentro de rios e lagos. Cita aqui o caso de um cara que estava fazendo um troco, tirando ou pescando essas coisas da água. Ele chegava a pescar 12 patinetes por dia e a empresa dava ali um troco para ele. O que isso quer dizer? Por que que as pessoas estariam jogando? É vandalismo, é revolta, é querer prejudicar, mas isso polui, não polui, mas convenhamos que é meio bizarro. Bom, agora duas coisas relacionadas a voo. Né? Uma delas há muito voo, outra delas a ausência de voo. Muito voo é o seguinte, um artigo no Washington Post, que também dá uma coisa que eu não tinha a menor ideia, que é o impacto na aviação, né, ou no transporte aéreo, dos lançamentos espaciais. Eu não sabia, ele menciona um caso aqui, era um foguete do SpaceX, né, que ia decolar, que ia partir ali da Flórida. Acontece que para isso acontecer de uma maneira segura, você tem que, é obrigado, as entidades todas são obrigadas a evitar aquele espaço aéreo por algumas horas. Mesmo que o lançamento seja relativamente rápido, né, ele fica, sei lá, um minuto e pouco dando sopa na atmosfera, durante 3 horas nenhum avião pode passar por ali. Então o que acontece? Voos são desviados, voos são suspensos, voos são atrasados, as empresas aéreas acabam tendo muito mais despesas, isso encarece o preço das passagens. Aí você fala, bom, cara, são milhões de voos por ano, quantos lançamentos de foguete você tem? A questão é que isso tende a aumentar. Né? A questão é que, de repente, a gente pode ter 100, 120, 150 lançamentos de foguetes por ano. E aí, como é que você acomoda isso com o tráfego aéreo? Eu nunca tinha pensado nisso. Então, a próxima vez que eu vou atrasar, né, pode ser culpa do Elon Musk, da NASA, sei lá eu. E falando em voo, isso eu também nunca pude imaginar. Vocês têm ideia de quantas galinhas a gente consome por ano? Né? Aparentemente são abatidas 60 e tantos bilhões de galinhas. Né? É um monte de galinha. Nesse exato momento existem praticamente uma galinha para cada... Não, 3 galinhas para cada ser humano. Ou mais, 3 ou 4 galinhas para cada ser humano. A galinha é um sucesso extraordinário. Né? Então existem mais galinhas do que qualquer outro pássaro no mundo. Se você pegar qualquer outro pássaro, é 5 vezes menos, tem mais galinha do que qualquer outra coisa. Se no futuro arqueólogos começarem a escavar e descobrir a nossa civilização, eles vão achar que era o planeta das galinhas. Simples assim, porque tem osso de galinha para tudo quanto é lá. Tem mais osso de galinha do que tem osso de gente. Então tem um artigo aqui bastante interessante contando dessa nossa relação, né, bastante íntima, né, bastante intensa, bastante prolongada, com as galinhas que em princípio teriam surgido de uma espécie da selva, não sei de onde, da Ásia e tal, e ela foi, né, sendo selecionada pela humanidade até chegar essa galinha que a gente consome. Eu sou um ávido consumidor, parte da culpa é minha. Bom, fomos de vikings a galinhas, eu acho que isso já dá... para a gente, né, encerrar o radinho de hoje, quinta-feira, hoje é quinta, né? É isso? Um grande abraço para todos vocês e até amanhã.